Muito obrigada, senhora presidente, senadora Ana Amélia, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhora presidente, no dia de ontem, a Câmara de Deputados aprovou o projeto de lei de número 4.529, projeto de lei de 2004, que estabelece o Estatuto da Juventude. Projeto de lei de autoria de uma comissão especial para políticas públicas criada, essa comissão especial instalada na Câmara dos Deputados. O Estatuto da Juventude, senhora presidente, senhores senadores, ele estabelece e institui princípios e diretrizes de políticas para o poder público no sentido da organização do segmento juvenil e da atenção ao segmento juvenil brasileiro. Um projeto muito importante, penso que assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, senador Giovanni Borges, o Estatuto agora da Juventude, vem completar todo esse rol de um conjunto de medidas, da organização de um conjunto de medidas que garante não apenas o atendimento, a assistência, mas que valoriza esses segmentos tão importantes da sociedade brasileira, destacando políticas específicas de assistência e de atendimento. Esse projeto de lei, aprovado no dia de ontem, a partir de um importante acordo celebrado entre todos os partidos políticos, será encaminhado para o Senado Federal. E não tenho dúvida nenhuma que este Senado Federal também, num período não muito longo, senadora Ana Amélia, deva apreciar a matéria e votar uma matéria tão importante para os jovens brasileiros. E aí eu quero levantar primeiro alguns aspectos que o Estatuto da Juventude, que foi relatado pela deputada Manuela Dávila, do Estado de Vossa Excelência, do Rio Grande do Sul, e do meu partido, PCdoB, foi garantido, primeiro, o direito e o respeito e a liberdade ampla aos jovens. Ampla. Muita polêmica foi em relação da questão da sexualidade, mas, ao final de tudo, chegou-se a um bom acordo, um acordo que garante no Estatuto da Juventude, a liberdade de credo e, ao mesmo tempo, o respeito aos direitos da comunidade, LGBT. Acho isso muito importante. O Estatuto da Juventude, ele estabelece a garantia, ele prevê a garantia da meia entrada não apenas para espetáculos culturais, meia entrada para estudantes, para jovens, mas também a meia entrada para eventos esportivos, o que é algo, um avanço significativo. Garante também o transporte diferenciado, a cobrança diferenciada para o transporte do estudante, buscando a universalização, o acesso universal de todos os estudantes ao transporte para que eles possam se desenvolver, inclusive frequentar as suas aulas regulares. Então, ele prevê e valoriza a suplementação dos programas, a criação de programas suplementares de transporte escolar e que devem atingir não só aqueles que vivem nas cidades, mas também os jovens que vivem no campo. E estabelece como uma grande prioridade a universalização também da educação de tempo integral. Acho que esse aspecto, eu aqui quero dar um exemplo do meu estado do Amazonas, que já são várias as escolas de tempo integral, e a gente percebe o quanto isso muda a realidade brasileira, como muda a realidade da juventude quando a educação é oferecida em tempo integral, educação com qualidade, a perspectiva da juventude passa a ser muito maior. Mas, senhora presidente, então eu faço aqui esse destaque e quero aproveitar, em relação ao Estatuto da Juventude, quero aproveitar esses minutos que me restam para falar rapidamente acerca desse tema tão importante que nós estamos debatendo no momento, Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O tema que diz respeito à distribuição dos royalties do petróleo, ou seja, da riqueza do petróleo e, sobretudo, do petróleo do pré-sal. E quero lembrar que já foi votado pelas duas casas na Câmara, hoje, originalmente, uma emenda do senador Ibsen Pinheiro e que depois foi modificada, recebeu um acréscimo aqui no Senado Federal por outra emenda apresentada também pelo senador do Rio Grande do Sul, senador Pedro Simão. A emenda do senador Ibsen Pinheiro visa a distribuição da exploração do petróleo de pré-sal no Brasil de forma mais equânime entre todos os estados brasileiros, ou seja, de acordo com o que foi aprovado nas duas casas e que foi vetado posteriormente pelo presidente Lula, 30% da riqueza, ou seja, dos royalties do pré-sal, deverão ser distribuídos entre todos os estados de forma igual. Outros 30% entre todos os municípios brasileiros de forma igual e 40% para a União. Diferente da regra que nós temos hoje em vigor, onde 22,5% é distribuído entre os estados produtores, 30% entre os municípios produtores e 47,5% para a União. Ou seja, aos estados e municípios brasileiros que não são produtores, não cabe absolutamente nada dessa riqueza do petróleo. Eu quero dizer que entendo e até valorizo muito a reação das bancadas dos estados produtores. Aqui está o senador Lindbergh Farias. E ninguém mais do que nós, senador Lindbergh, que somos do estado do Amazonas, um estado que tem um modelo econômico dependente do governo federal, que é a Zona Franca de Manaus, baseado em incentivos fiscais. Ninguém melhor do que a gente, do que a bancada do Amazonas, para saber o como é difícil defender algo que, cuja maioria se coloca contrário. Entretanto, nós precisamos analisar à luz dessa nova realidade que foi criada no Brasil a partir da descoberta do pré-sal. Nós não estamos aqui tratando de um petróleo que está no território do Rio de Janeiro. O petróleo ele está a 200, 300 quilômetros da costa, por acaso numa linha reta, ou com o estado do Espírito Santo, ou com o estado de São Paulo, ou com o estado do Rio de Janeiro, a uma profundidade que varia de 5 a 7 quilômetros, ou seja, 5 a 7 mil metros. Portanto, os impactos que ele promove nos estados ou nas cidades são muito inferiores aos impactos promovidos quando o petróleo está ali. Meu estado é produtor de petróleo. Nós temos a maior reserva de gás natural do Brasil de terra firme no estado do Amazonas, não é? Mas o impacto do petróleo do pré-sal, ele é muito diferente do impacto daquele alcançado no próprio território. E o que os estados brasileiros reclamam? A necessidade da participação dessas unidades da federação, assim como dos municípios, na distribuição dessa riqueza. Eu tenho certeza absoluta que nós seremos capazes de, até o dia 19, porque, do contrário, dia 26 será votado o veto, até o dia 19 chegarmos a um consenso, a uma negociação. Várias propostas estão sobre a mesa. Nós temos projetos vários, do senador Wellington. O relator deve estar para apresentar o seu relatório também, relator da matéria vital, senador Vital do Rego. Enfim, o que nós não podemos aceitar é que seja dito aqui, não apenas na imprensa e aqui, e eu já concluo, senadora Ana Amélia, de que a pior é a tirania da maioria sobre a minoria, como falou há poucos instantes um senador que ocupou essa tribuna. Não pode também o governador do estado do Rio de Janeiro dizer que e falar sobre ameaças veladas. Senador Lindbergh tem sido muito duro em suas palavras também, senador. Eu acho que nós precisamos olhar o interesse nacional e a necessidade dos estados. Não dá mais para conviver, senadora Ana Amélia, com realidades tão distintas. Eu acabei de dizer aqui no meu estado, nós temos produção de petróleo e o município produtor é um município que recebe 10, 15 vezes mais recursos do que todos os outros municípios do estado do Amazonas. Mas a realidade social daquele município, apesar da alta, da elevada arrecadação, não é diferente. Não é diferente. Então é hora, sim, de rever. Nós estamos tratando, eu assim defendo, o petróleo do pré-sal. O petróleo do pré-sal. Assim eu entendo o petróleo do pré-sal, ou aqueles, conforme diz a nova legislação, aqueles que forem considerados em situações especiais, não é? Em terra, mas considerado e classificado em situações especiais. É óbvio que a emenda do senador Ibsen Pinheiro, ela abrange absolutamente tudo. Ela abrange absolutamente tudo. Aprovada do jeito que está, ou seja, com a derrubada do veto, não tenho dúvida que nós viveremos uma batalha judicial. O assunto estará judicializado. Portanto, é preciso que busquemos o equilíbrio. Agora, não dá para imaginar que o Estado, os estados produtores, os municípios produtores não terão que abrir mão de uma parcela também, de uma parcela, porque esta realidade tem que ser modificada. Mas, enfim, eu volto a essa tribuna para falar que eu acho que, além da reforma política que está em pauta, este pendente, que, aliás, senadora Ana Amélia, nós estamos colocados diante de temas extremamente delicados, porque, ora, estamos debatendo o pré-sal, a distribuição dos royalties, não só do pré-sal, do petróleo, porque está tudo envolvido. Daqui a algum tempo estaremos debatendo, e já aí nas comissões tramitam vários projetos que tratam das concessões dos incentivos fiscais relativos ao ICMS, considerado inconstitucional já pelo Supremo Tribunal Federal. Logo mais, na sequência, deveremos debater o Fundo de Participação dos Estados, a mudança nas regras do Fundo de Participação dos Estados, vez que houve um julgamento pelo Supremo que determinou sua validade até o final do ano de 2012. Enfim, eu acho que são temas delicados, entretanto, importantes e necessários de serem debatidos e resolvidos, porque precisamos melhorar, como já dito aqui, a relação entre as unidades da